começando mais um episódio do No Estoque, o primeiro episódio com chuva, então se tiver um barulhinho aí, vocês não reparam. Hoje eu sou spoiler em pessoa, produto da nossa nova coleção, e hoje a gente vai falar sobre o
Lançamento da nossa nova coleção Made Minas. O papo aqui é direto, né, para quem donos de marca ou empreendedores assim que fazem lançamentos, né? E não é lançamento de online não, tá, galera? De curso online não, é
7 dígitos de euro.
lançamento on e off, né, mais de produtos, né, físicos e que a gente, né, nós criamos um checklist pra gente, que eu acho que é legal a gente compartilhar porque é fruto de um crescimentozinho, né? E também faz parte de uma, né, é meio que óbvio, né? E a obviedade também é importante de compartilhar.
Tem uma pergunta, Léo, pra você.
Pode falar.
Dá trabalho lançar uma coleção?
Não, dá não.
Ou uma campanha, né? Vamos generalizar.
Imagina.
É à toa que a gente criou um checklist, né? Pra você organizar ali.
Fiz a reunião ontem de umas 2h30.
Não, só compartilhando, inclusive, nós temos dois checklists, né? Um mais estratégico da coleção e esse só do dia do lançamento, que é o que nós vamos compartilhar aqui.
É, o estratégico a gente vai ser um tempo para outra hora, mas é papo de quê? 12 meses que a gente vê a ação da data do lançamento até lá atrás, né?
É.
Mas vamos para o que interessa aqui hoje.
Bora, bora. Bem, seguinte, acho que quando você vai lançar, pense muito em site, né? E-commerce e loja física, tá? Então vamos fazer os dois meio casados, né? E aí, a gente, para poder lançar, né, você já tem que ter tido feito fotos, vídeos, né? Ali você já tem que ter pensado, né? Aí já é o primeiro item para ser ticado, que é planejamento de feed, né, do Instagram e qual que é ali a estética macro que você vai seguir nos próximos dias. Então, primeiro check lá do lançamento.
Boa. A data da coleção, né, olhando de fora da reunião que a gente participou, é importantíssimo, né? Você definir primeiro a data ali que você quer lançar, porque eu acho que muita coisa não, vai ser tudo retroativo, né? Principalmente o planejamento de feed.
Sim, com certeza. É. A gente, esse está mais dentro do planejamento do checklist estratégico, né? Mas começa por ela, né? Mesmo que você vá atualizando ela depois, e você faz, sei lá, D-40, D-30 e por aí vai, né? Mas no dia do lançamento, garante primeiro que você já aprovou esse feed, esse lançamento. Aí eu vou nem falar que a identidade visual da coleção já vai estar pronta e tudo mais, né? Depois disso, no site tem várias ações importantes ali para a gente lançar. Primeiro, produtos. Pessoal do planejamento aí já criou os produtos no ERP e mandou pro site?
Tá criando ali, Léo. Mas é uma
É.
coisa legal isso aí, você ter falado, porque acho que mostra a importância de conexão entre áreas, né? Produto, sem dúvida, você não vai vender sem ele estar lá. E me lembra também de situações que a gente já teve, que a gente ia lançar a coleção. Teve uma, não sei se você lembra, cara, que a gente, não sei se era uma coleção, era uma campanha, que eu estava fora ainda de BH, estava morando em Vitória, estava quebrando pau em Vitória, e a gente ia lançar uma coleção no domingo, eu acho. E eu fui para um pagode e não ativei os produtos.
A gente lançou?
A gente lançou, aí eu te pedi, né, eu ser meio contrariado ali com razão. Ativou, só que é uma coisa, se tivesse um checklist de planejamento, com certeza a gente teria feito antes e não na hora do negócio ali, né?
Você estaria tranquilo no pagode.
Pois é, cara. Aí, mas é um exemplo legal, esse, né, trouxe esse exemplo nosso, porque é uma coisa que bagunça, cara. É muita coisinha e o produto é um deles, se a gente não se organizar, vira uma confusão danada.
É verdade, é verdade. Muito bem, criou o produto no sistema, mandou para o site. Check, né? Esse produto ele vai estar ali cru ainda no site, então você tem que cumprir outros checklists ali, você tem que ticar para poder ativar o produto, né? Então, primeiro, foto tá pronta do produto? Então, você já tirou foto, já preparou a foto, já tá pronto para subir? Beleza, mais um check. Descrições do produto e características já estão feitas? Beleza, preenche tudo, tá? Já posso colocar no produto. Depois,
Na descrição, Léo, tem uma dúvida, de novo, mais leigo, da parte de. Pra te mostrar a importância da descrição. A descrição bem feita, eu acho, né? Penso que passa a ideia do produto, mostra o conceito daquele produto, conta um pouco o storytelling daquela estampa, né? Ou produto, que a gente fala, por exemplo, da nossa coleção nova, Mato e Morro. E influencia também SEO.
Muito, é. Mas vou contar, vou seguir muito não, que os concorrentes vão sacar.
Ah,
Tô
aí sim.
brincando, tô brincando. Sim, muito. É, tem descrições, dois tipos de descrições, né? Aquela mais lúdica, que aí tem muito SEO e tem storytelling. E tem a mais técnica, que você também capta muito SEO ali, que é a parte modelagem, composição, como trocar, essas coisas assim que você coloca ali também. Você tem o SEO on page, que é o nome. Então, acho que uma vez você já definiu as descrições, dá trabalho, né? E você já criou, você já está apto a começar a ativar produto que já foi subido pela galera de planejamento.
Beleza.
Então, tica isso aí. Uma vez que está subido, você ativa o produto. Então, qual que é o primeiro passo mesmo?
Lançar os produtos.
Hã?
Lançar os produtos na RP.
Definir o feed.
Isso.
Lançar os produtos na RP, agora ativa os produtos. Beleza. Feito isso, banner no site. Faz o banner antes, deixa ele programado para subir no dia que você quiser, ou vai lá manualmente e coloca, né? Recomendo pelo menos os dois bannerzinhos, né?
Sim, aquele velho call to action ali é importante também,
muito,
né?
Muito importante.
Falar pra galera conhecer a coleção nova, clicar ali, deixar o menu também, né?
É isso, próximo item.
Tô me adiantando aqui.
Não, pode seguir.
Ah, mas é legal porque a gente, né, o papo aqui, a gente tenta trazer coisas de áreas diferentes. Então aqui é muita curiosidade de Breno mesmo com o Léo falando. Mas eu lembro muito do meu irmão falando isso também com a gente. Falou, galera, pô, coloca um chamada pra ação aqui do cliente, pra eles clicar aqui no banner e mandar pra coleção, porque, né, vão levar o caminho, facilitar o caminho do cliente para chegar no que a gente está divulgando.
Sim, então você vai criar, né, o próximo item é categoria da coleção. Então existe a categoria vestuário masculino, vestuário, categoria masculino, categoria t-shirt, né? Só que você também pode colocar a categoria da coleção, englobar tudo lá, porque quando a pessoa clicar no banner, ela vai ver tudo lá, todas as novidades possíveis. E é legal porque as peças todas vão ter uma coerência entre si, então Sim. A pessoa consegue ver tudo, né? E além da categoria, e aí eu tenho certeza que eu falo por todo dono de e-commerce aqui, tem uma, toda a plataforma, ela tem uma, é uma vantagem, né? Que acaba ajudando, mas ela fica chato. Você cria a categoria, mas tem que colocar a categoria dentro do menu. Então, se você criar e não colocar lá para aparecer para o cliente, você não vincular o cliquezinho com a categoria, não adianta nada também. Então, outra possibilidade é você criar um menu, né, com a categoria da coleção.
Eu lembro que isso aconteceu nos bonés. Acho que foi no bucket que a gente lançou, né? Pra você ver o tanto que é importante, de novo, o checklist. Foi um produto só, né, que a gente fez uma divulgação legal, só que na hora de subir o produto, não se atentou a isso e deu pau.
No caso, ele não tava fácil de achá-lo, né? Ele não tava na categoria bonés, faltava a categoria bucket, talvez.
Sim.
Né? Existia categoria, desculpa, mas não tinha o menu. Outra questão importante, né, que aí já é uma dica importante, que é uma ótima oportunidade para você rejuvenescer a sua página inicial do site. Muda tudo, muda a estética total, e aí você pode depois ficar mais tempo com essa estética, né? Então, mudou o banner já, que nós falamos, muda as vitrines também, dá uma brincada. Você já falava sobre novidades, você troca por peças masculinas que mais saem, sei lá. Coloca a própria categoria da coleção, cria também, né? Então, criar novas vitrines, novo item do checklist. Depois, sempre é bom criar banners embaixo também, né? Que é importante para a usabilidade do cliente, para a experiência do cliente, que é, você fez o banner normal, fez vitrines e tudo mais, lá embaixo coloca mais banners com mais argumento da coleção. Coloca mais texto, você pode, inclusive, vincular, né? Linkar para a coleção, mais coisa que vão fazer que... mais coisas que vão convencer o cliente a comprar ou conhecer a coleção.
Contar a história também dessa coleção, né, Léo? Que a gente vê tanta coisa que a gente discute aqui, que a gente, né, mostra com essa coleção, que às vezes realmente não fica tão óbvio, e acho que é até um quê de surpresa ali, de novidade para o cliente, que acho que você fazer esse caminho mostrando ele também um pouquinho dessa história, do que você quer mostrar, acho que é importante nesses banners.
Isso tudo já, né, pronto, você já está apto a lançar essa coleção, né? Fazer isso é só você dar play lá na divulgação, porque tá tudo ativado no seu site, tudo beleza, e os produtos já estão na loja, né? Porque já como a gente não tá falando da parte estratégica, tá falando da parte só de dia, do dia do lançamento, garanta que o produto tá na loja também, certo?
É importante falar que eu tava aqui pensando, falei assim, ó, né, a gente tá falando, né, do e-commerce, tem muita coisa que é de e-commerce aqui, que por mais que a gente trate e-commerce e loja física como lojas, claro que vão ter ações que a gente tem que se preparar mais para o e-commerce, que é muito mais sistêmico e menos operacional como é uma loja, né? Sim. Mas com certeza, pô, envia essa, né, a vitrine que você falou, é um ponto também que a gente tem que ter em loja física, né?
Uhum.
Já organiza com o seu time de vendas ali, pensa numa estética legal, define de quanto em quantos dias você vai mudar aquela vitrine, porque você quer divulgar todos os produtos daquela coleção, treinar, cara, acho que é importantíssimo. A gente tava falando do banner aqui, no site a gente não tem uma pessoa falando, né? A gente tem imagens que a gente consegue contar alguma coisa e descrições. Na loja, tem a parte de treinamento que é fundamental, né, pro time de vendas.
Não, demais, demais. Mas isso é pano pra manga, hein? No próximo vídeo a gente vai falar mais detalhado sobre isso aí.
Gostei, Léo.
E aí, né, novamente, não estamos falando do estratégico, mas tem a ver. Naquele dia lá, hora boa você rodar anúncio novo, né? Bota anúncio pra rodar no Facebook. Nova novidade, sei lá, faz remarketing com quem entrou no seu site nos últimos tempos. Bota criativo diferente, com a estética nova da coleção, novos produtos. É, não sei, às vezes, dependendo, põe cupom exclusivo para alguns tipos de anúncio, né? Pra aproveita a coleção com desconto, enfim, né? Uma hora boa de você dar play também nos novos criativos. E também é uma hora boa de você ativar a sua base de clientes que você já relaciona, né? CRM e, no nosso caso aqui, é WhatsApp e e-mail marketing.
Importantíssimo, porque eu sei que a galera espera novidade e quando tem lançamento de coleção assim, Léo, o WhatsApp fica movimentado?
Pau quebra. Mas a gente também faz ativamente, né?
Sim, pois é.
Tem dois fluxos ali, né? O site aumenta o volume de acessos, mas a gente chega no WhatsApp ou vai direto nas lojas. E também a gente já fez isso para as pessoas, esquentou mais para as pessoas conversar com a gente.
Pois é, assim, eu acho que
se fosse para eu dar uma dica agora, participando desse último lançamento de ponta a ponta, é antecipação e programação. Então, assim, tudo que você for produzir de conteúdo, tudo que você for produzir de criativo, se prepara antes para no dia tá quase só ativar as coisas, que isso vai fazer diferença na data de lançamento, na divulgação. Então, acho que esse é um ponto também primordial de forma macro, assim, de um lançamento.
Isso é verdade, tá? Apesar de que eu duvido que alguém vai cumprir algum prazo de projeto no Brasil.
Eu concordo.
Nós nunca cumprimos nenhum, mas quanto mais antecipado, mais margem para errar você tem e menos cabelo você vai perder, né?
E eu acho, né, até para linkar com esse checklist, não adianta você ter um checklist também se você não definir prazo para cada ação ali, tá?
É o D menos 45, 30 que nós falamos mais cedo.
Pois é, nisso e também destrinchar por... onde você vai chegar no Z45? Você tem que saber, pô, descrição de produto, quanto tempo que eu vou demorar para fazer? Ah, então é mais, então já coloca aqui com ações meio que em paralelo, porque senão, meu amigo, esquece, vai lançar trem errado aí.
Pois é, eu fico pensando se aquelas marcas internacionais ou as nacionais maiores, se tem um PMO lá dentro. Não sei bem se tem não, porque mercado de moda é sempre meio mais ou menos ali, né? Mas preocupa mais com o produto e com o relacionamento com o cliente do que necessariamente com os processos, né? Mas óbvio que tem que ter, e talvez em níveis diferentes. Mas aí talvez você já tá mais de boa, né? Tem lá um project bonitão, né? Recursos, esforço, acho que o negócio vai andando.
E experiência, né? Então por isso que é bom começar desde pequenininho aí, porque é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, vai apoiando, vai evoluindo. Com certeza daqui dois lançamentos, esse checklist aqui vai estar muito mais robusto. Mas o básico bem feito, né? Que a gente chama isso aqui de um básico, já vai te trazer muita, muita coisa boa.
Boa, você usou um termo bom, básico, porque isso aqui é realmente muito básico,
sim,
né? E a gente já faz há muito tempo, apesar de que não formalizado, né? Então, na hora, a gente tá começando a formalizar isso mais e seguir realmente. Então, tenho certeza que marcas pequenas são mais ou menos igual a gente era, né? O que a gente ainda é um pouco de... Bora lá, vão lembrando.
Bora
vender. Bota só um lembretezinho ali no caderno ou no Trello e segue, né? Pra finalizar, e aí, acho que... muito importante também, é você conseguir, né, fazer press kits para influenciadores, né, para páginas parceiras e, quem mais? Página, né, sei lá, jornalista, influenciadores mais de entretenimento, enfim.
Parceiros também, né, que a gente tem muito parceiro que, por mais não seja influenciador, né, no nível de seguidores, são influenciadores na roda deles ali, que a gente estão com a gente desde o início e a gente quer presentear também.
E o próprio press kit da marca também, né, tipo assim, produzir conteúdo igual aqui. Hoje está saindo esse episódio quarta, um sobre a coleção mesmo, a gente mostrando as estampas. Então, assim, ter alguns press kits também da marca, né? Igual aqui a gente tem esse canal e a gente alimenta ele também para culminar em venda no lançamento, né?
Sim, e o ideal é que isso tudo aconteça num espaço temporal coerente com o lançamento, né? Acho que o ponto principal é esse, porque fazer press kit e tudo mais é prévio, né?
Sim.
Isso, inclusive, demora muito e custa, mas eu fiz até uma cara ruim, né?
E custa,
né? Mas lançou na terça, É interessante que você tenha ali o buzz, né, de marketing, o barulho, seja feito ali na terça, quarta, quinta, sexta, ou então você cria ondas, né? Os primeiros influenciadores, primeira semana, depois de 2 semanas faz mais um pouco, vai fazendo esse barulho recorrente, porque o cliente é impactado aqui, 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 e ele fala, opa, é verdade, tem muita gente falando, pode ser que seja bom, vou lá pegar.
Ô, Léo, inclusive a checklist, eu acho que a gente tem que terminar as coisinhas dele ainda, então eu acho que é hora de corte no estoque.
Como fazer um lançamento de forma organizada, cumprindo um checklist no dia do lançamento, tá bom? Não passe tanto aperto mais, faça as coisas com calma e de forma organizada.